melhor mix do Brasil. Cafezinho está no ar. É meio-dia e um. Como estamos pontuais, meus queridos.
É verdade.
Estou muito orgulhoso da gente.
Aplausos. Eu também estou muito orgulhoso.
Estou orgulhoso, mas não estou acostumado.
Eu também.
Isso é muito estranho.
Isso a escola nos treinou a entender horários dessa maneira, entendeu?
Verdade.
A escola, a doutrinação das escolas nos fez isso.
Ah, eu sou doutrinado? Oh,
ah,
não.
Nós somos doutrinados.
Oh. Vai rolar o dia que o Moro vai botar um sino aqui para tocar, que nem colégio. Aí a gente vai saber, opa. Vai começar o
recreio. Já é fábrica, esse Wii já é fábrica.
Eu gosto mais desse, que parece um alarme maluco.
É assim.
O que foi isso, cara?
Capu, Eric Clapton,
olá,
Bárbara Sacomori. E ele, Mauro Borba.
Boa tarde.
Precisa falar alguma coisa?
Não, não precisa, não
boa
precisa
tarde,
falar nada.
Fênix. Águia.
Eu acho que esse fenômeno de a gente estar começando no horário correto é porque o Edu não tá vindo.
Talvez.
Tudo em volta do Edu. Tudo
botou
em volta,
o problema na culpa do
tudo
cara.
Tudo em volta do Edu faz as coisas atrasarem. É. Faz as coisas se... O filho dele nasceu de 12 meses. Ninguém sabia.
É.
Nasceu de 12 meses, porque ele se atrasa, entendeu?
Entendi.
Então, quando ele voltar,
filha da mãe.
Vai começar
o fenômeno
do... Não envolve a família.
É.
É o fenômeno do pai presente, na real, né?
É.
Ela tá destruindo
tá
o
destruindo.
Planeta.
É. Mexe com a estrutura.
Eu não sou bom psicologicamente, porque meu pai esteve lá.
Exato.
Ele me apoiou, inclusive. Ele me apoiou.
Ele tava ali.
Que horror.
Em vez dele ser igual a Joelma.
É? Isso.
Bah, vamos falar da Joelma hoje?
Bah.
Vamos falar da Joelma. Ontem
eu tô chocado que vocês não sabiam.
Ontem eu soube coisas da Joelma, cara, que o Takaká perdeu todo o conceito comigo.
É
sério, tá, vamos dar só uma colher de chá, porém que eu tenho certeza que não vai ser válida, tá? Só pra dar
não
aquela benefício da dúvida. Tá. Foi em 2013.
O que tem?
Eu sei. Aí teve, por exemplo, a Priscila Alcântara. Ela também isso. Falou umas besteiras assim. Agora ela já se redimiu.
Mas,
é, ó, 11
mas a Joelma
anos.
Não deu.
É, isso quer dizer, a questão não é o tempo. Se passa o tempo e aí sim tu vai lá e fala que tu te arrependeu, aí é uma coisa.
É.
Agora tu seguir persistindo no erro?
É, e o que a gente... Só o Cássio sabia, né, aqui da mesa. Não sei se vocês sabem aí do carro de vocês. Mas a Joelma desferiu palavras e frases
gostosinhas sobre o universo LGBTQIA+.
Exato. Tentou...
Que, inclusive, apoia ela, né? O apoiava.
Porra, cara, imagina.
Começou, a gente viu o primeiro vídeo, era um fã que era gay, né?
Isso.
E ela dizendo, não, vamos
era,
mudar.
Era, porque ela curou ele, né?
Isso.
Era, não é mais.
Vamos mudar,
é.
Eu já vi gente se curar, vamos dar felicidade pra tua família. Dele fala, mas eu já dou felicidade, assim, pra minha família.
A família
e ela
ama.
Ignora e fala, não, não, mas vamos dar felicidade pra tua família.
Você...
E daí ela diz mais umas coisas, tipo assim, que se o filho dela fosse gay, ela lutaria até o final da vida pra...
Não existe pra coisa mais brega do que homofobia, eu acho. Não, não existe, não existe.
Eu já vi políticos com discursos parecidos.
Já.
Não, acontece mas é, exatamente, também. Só que a Joelma, a gente tava respeitando.
Mas a Joelma pode ser presidente, ele não pode mais.
É.
Entendi, é. Capuzinho.
Não, mas acho que ela não vai ser.
Não vai querer, né? Não vai querer. Mas capaz de ganhar, porque olha, tem uma galera que gosta da mulher, rapaz.
É. Não, ela ganha, se ela se candidatar, ela ganha.
Qual seria o artista que se candidatasse hoje ganharia?
O Danilo Gentili.
Presidente do Brasil.
Presidente do Brasil.
Ah, o Danilo Gentili, eu acho que...
Não, o Danilo Gentili, certamente, o pessoal ia votar nele.
O Gentili.
O Danilo, o Gentili.
O Maiká tem uma teoria.
Mas o Danilo tá na categoria artista?
Tá. Denúncia.
Não precisa gostar.
É.
Denúncia.
Adorei, Mauro Borba. Adorei.
Pra mim, artista é o Caetano Veloso, o Gilberto Gil.
Ah, mas
é que o humorista...
É esses malas que não vende
álbum. É que o humorista
álbum.
Não é nem gente,
não,
né, cara?
O humorista
é
que se faz.
Não é nem gente.
Mas é mais como apresentador de TV.
É, pra mim, ele é um apresentador de TV.
Mas é que dá
personalidade.
Mas o Danilo, ele já se posicionou, esse é o problema dele. Ele já se posicionou contra o Bolsonaro e contra o Lula, tá ligado? Então, ele vai ter muito hate. Agora, uma pessoa genérica, assim, que não tem posição política, mas que ganharia fácil só por ser ela. Silvio Santos?
Só
talvez?
Por ser ela. O Silvio Santos.
Não, mas o Silvio Santos. Até tentou, né?
O Silvio Santos tentou e desistiu.
Né? Mas tá pirulito já, né?
Já passou da idade, né?
Tá pirulito.
E o Luciano Huck? Boa pergunta.
Ah, mas esse também é
identificado. Luciano Huck,
né?
Ele não vai ganhar.
Não, ele é meio, não é?
Mas ele não ganha.
Ah, ele foi e voltou.
A pergunta era
Juliette.
Quem ganhava. Juliette ganha.
Gil.
Acho que Juliette ganha.
O Gil
votava.
Não, porque é o pessoal da Joelma, que pensa que nem a Joelma não vai votar.
Ah, mas daí eles se explodam.
É.
Você nem é gente.
A gente vota duas vezes.
Homofóbico nem a gente.
É.
Mas o Luciano Huck trabalhou pra isso, né?
Ele fez
ele articulou,
processo,
né? Ele fez todo o movimento.
Que nem o Eduardo Leite.
Mas não rolou, né?
Aí se jogaram pra trás depois. Eles subiram no barquinho e fizeram assim, ó.
Mas o Leite vai, né, gente? O Leite vai tentar.
Não, é que
mas
tem toda uma conjuntura, né? Que o cara tem
sim,
que avaliar.
E faz parte esse negócio de,
hoje sim,
começar
hoje não.
A se movimentar pra ir sentindo isso. E depois voltar.
Pegar
faz parte
apoio,
também.
Né? Ver se tem respaldo, né? No meio empresarial.
Porque assim, ó, você conversar com o cara, ele dizer que te apoia é uma coisa. Você se movimentar pra lá e tu ver que ele tá te apoiando é outra, entendeu?
Aí o cara tira o apoio na hora H.
É... Ah, não era bem assim, veja bem.
Mas pra mim o maior absurdo de todos é tu ser milionário ou bilionário, sei lá o que, que ele já é. Assim, ó, tem reputação, tem de tudo. Ele tá super bem. Aí ele vai lá pra política, que é o pior lugar do planeta, mano, pra se queimar. Não precisa, Luciano.
Não, se queimar, mas pra fazer muito mais dinheiro também, né? Poder, o cara
não,
quer poder.
Não, parei, mas olhando na matriz da história, pode fazer muito pelos outros. Essa é a questão.
Ah,
agora o problema é que ninguém pensa nessa porra, entendeu?
Sim. A gente nem pensa mais nisso.
A gente nem pensa mais nisso.
Isso gera o discurso externo.
Mas a gente nem pensa nisso.
É ultrapassado, né?
Cara, porque na real, se for pensar, olha que legal, se tu consegue um status tão grande no teu país a ponto de tu pensar, cara, eu posso ser a maior autoridade desse país e fazer algo por eles, tá ligado?
Mas aí tu vai cair fora.
Mas aí tu cai na real e tu diz, não vou ganhar.
Não, aí tu cai fora, porque daí tu vai chegar lá.
Não, tu vai chegar lá e vai ser engolido.
Vai ser engolido, nada que tu queira vai passar, tu vai ser o pior presidente do planeta. Se tu não se curvar, tu vai ser o pior presidente, nunca mais vou voltar.
E todo mundo triste com lata velha vai vir falar mal dele.
É verdade. E tem uma
galera lata minha vida.
Triste. Imagina os caras indo trabalhar só com lata velha lá.
Com um carro que parece uma pipoca gigante.
Fritadeira.
27 de fevereiro, Eric Clapton.
Cadê minha cinetinha? Ai, ele pega
cinetinha. Tá longe.
Tem quiz? Tem quiz?
Tem quiz. Ah,
tá. Opa,
tem
adoro
quiz.
Mas
antes do quiz é informação.
Tá. E já chama todo mundo pra comentar o
claro,
que rolar aqui.
Venham aqui, a gente tá ao vivo no YouTube, né?
Venham aqui na Uber.
E pode ser
no
aqui
nosso
na
Relachat, pode comentar no Relachat.
Comenta no Relachat.
No YouTube e 51991431874.
Certa resposta. Antes, só um beijo pro Cássio, que me trouxe hoje de Uber aqui.
Oi, Cássio.
Diz que também é comunicador, mas eu não deu tempo de perguntar de onde.
Ô, Cássio.
Eu saí daqui.
Manda no chat aí, Cássio. Para dirigindo aí na frente da BR mesmo.
Isso aí. Beijo, Cássio. Muito querido.
Um beijo.
Muito bem. Hoje, dia 27 de fevereiro.
Correto.
Dia do agente fiscal da Receita Federal.
Boa. Mais temido. Esse tá trabalhando. Esse tá trabalhando.
Esse é o mais temido.
Ah. Tigrinho.
O Tigrinho.
O Tigrinho tá dando trabalho pra essa galera aí.
Tigrinho legal.
Agora o Tigrinho mudou, né? Agora o Tigrinho é porquinho, né? Porquinho é...
Porquinho, ah, eles ficam inventando várias,
né? Rolou uma...
Tem o caramelinho, tem tudo.
Ó, oh, o caramelinho,
gente, vocês já sabem que eu gosto de animais, né?
O caramelinho. Eu gostaria de brincar.
Esse eu vou jogar.
Não, gente. Na hora de arrancar dinheiro dos outros, a gente inventa vários bichinhos, tem vários bichinhos.
Cala a boca,
mas é verdade. Hoje é dia do livro didático.
Qual era o seu favorito?
Parabéns.
Pô, eu vi um país que estava pela primeira vez.
Eu gostava
vez.
De biologia, achava bem bonito.
Eu gostava do de português.
Eu gostava de história, porque tinha muitas fotos antigas, muitas coisas legais. Assim.
Ah, viu? Ó, tá vendo?
E é legal porque no americano, tu tinha um livro até do primeiro ao terceiro ano, então era uma jararaca desse tamanho assim o livro, tá ligado?
Jararaca.
E aí tinha muitas imagens, assim, eu ficava madrugado. Cara, é que nós aqui da mesa, vivemos uma geração que teve um pouco de ócio.
Sim.
Tá ligado? Sim. Tipo, até os meus 12, 13, 14, aí começou a internet a aparecer um pouquinho, eu tive muito ócio. Então eu ficava, cara, olhando os livros da escola, tá ligado?
Eu
tinha que fazer.
Que eu não fui muito incentivada a nada, assim, eu era a burra, mas não a burra que não...
Sua burra!
Eu tinha notas muito, surpreendentemente muito boas. Então, assim, a Bárbara.
Mas é que você é inteligente, Bárbara.
Mas pra, eu não sei nada, entendeu? Eu não aprendi nada. Nada, não aprendi nada, não sei nada. Aí hoje em dia eu aprendo alguma coisa. Fiquei sabendo de um triângulo amoroso hoje de manhã.
Mas isso aí não é...
Ah, é isso que eu quero aprender, Mauro.
Mas isso aí não é aula disso.
Isso aí não é história e geografia.
Esse está nos anais da história.
Viu como é possível ter um livro didático favorito? É possível.
Claro. E é aquele momento que tu tá na aula, assim, e aí um te cutucava e abre na 57.
Tá.
Aí tu abria e era um tico, né? Porque era...
Aí
todo mundo rindo, gargalhando.
A aula de biologia era gargalhada, assim.
Gargalhada.
É, tomaram suspensão já, alguém?
Nunca fui suspenso.
Não, suspenso, só pra diretoria.
Capuça já.
Já foste suspenso?
Mas meu Deus do céu,
Nossa!
Capuzinho! Cara, a gente fez uma vez uma apostila botando xerox do colégio pra galera fazer cópia dos lugares que tinha portão sem chave pra sair do colégio, dos horários de transição dos guardinhas.
É o mapa do maluco.
Tá, o mapa do maluco. Era umas coisas. É tipo isso, tá ligado?
Era
um negócio.
A trabalheira real, que vocês tiveram. Nossa, imagina, mano, se estudasse.
Cara, tinha umas 20 páginas disso.
Isso aí valia nota, eu dava nota.
Eu também dava nota.
Mas a gente virou Deus no colégio por isso também.
Mas
valeu a pena?
Tipo, hã?
Valeu a pena então.
Nossa,
crianças
demais.
Que estão escutando no carro.
Demais. Não façam isso em casa.
A contravenção.
Pelo amor. Amor de Deus!
Outra época.
Era outra época. Não, e era coisa muito lúdica, assim, tipo, o dia que a gente queria matar ela pra jogar bola, entendeu? Ou como é que tinha. Qual era a senha dos cadeados pra poder abrir o portãozinho pra pegar as bolas? pra poder jogar no intervalo.
É, crianças, não façam isso. Hoje em dia é PDF, deixa um PDF.
Claro, claro. É. Põe na nuvem.
É. Que horror. Já foi drive. Já foi suspenso, Mauro Borba, da
já?
Escola.
O que
aconteceu?
Que
a Bárbara quase caiu.
Que isso, Mauro?
O que fizeste? Não sozinho, assim, por uma ação minha isolada, entendeu?
Tá. Esse é o pior.
De grupo, do grupo.
Aí é melhor um pouco. Aí é melhor um pouco.
Ameniza, né?
O Mauro da turma do fundão.
100%.
É. Aí tu fala pra tua mãe, não foi todo mundo.
Tava toda a aula.
Mas todo mundo fugiu da aula, foi isso?
Não, o motivo, tu quer saber?
Pauleira.
Foi porque a gente tinha que ensaiar pro desfile de 7 de setembro.
Ah, eu
gerado. Não queria.
Sim.
Rebelde! Ele já era punk. É. Ele já era contra ali, ó.
E que o ensaio literalmente ia andar pra frente.
Não, a gente chegou lá no ensaio e a gente não acertava o...
O passo.
O passo, né?
Esquerda, direita.
Nossa,
esquerda.
Porque a gente não queria acertar o passo.
Claro. Sim.
Sim. E aí a pessoa que coordenava lá, era um professor, uma professora, aí eles disseram, não, vocês estão fora do desfile.
E vocês...
E aí a gente... Era isso que a gente queria, né?
Dá um abraço aqui.
Domingo em casa,
não conseguiram
em casa.
Se esconder.
Vocês não vão representar a escola e estão suspensos.
Ah, meu Deus, quanto bem boa. O cara não foi pra
dias,
aula.
Sim, os três dias, não sei.
O cara não foi pra aula e o cara não desfilou.
Mas
não,
ia explicar pra mãe.
Coisa boa.
É, tinha. Teve esse
negócio. Ah, tá. Tem,
primeiro dia eu saí, na hora da aula eu saí normal.
Bem assim, pensado. Né?
Pensando, pá, o que eu faço agora?
Tomei um mate.
Fui na minha avó, fui na minha tia.
Visitei todos os parentes que eu não via fazia anos já.
Tomou um chimarrão com todo mundo.
Mas eu tomei suspensão bastante por não dedurar amigo.
Tá,
tipo assim, o Cassiano fez uma cagada e todo mundo foi pego e ninguém fala. Todo mundo vai junto.
Tu no tráfico tem um papel de valor.
Entendeu?
Se tu perder tudo,
Algumas vezes foi por isso, outras vezes porque a gente botava papel higiênico molhado em cima do ventilador no verão. E aí quando ele girava.
E daí,
frau. E aí dava na cara.
Não tinha nada pra se limpar também.
Não. Prioridades. Prioridades.
Sei, tu estudava num colégio.
Que tinha papel higiênico.
E não era o rosa.
Ai, olha, vou te falar, viu? Escolas estaduais agora estão pensando assim, nossa, papel higiênico ele tem. Ele tem papel?
Eu nunca vi.
O quê? Eu já estudei em escola que papel higiênico tava na lista de materiais. Você levava lá pra dar. Muito triste, né?
Muito triste.
Vamos pros nascimentos, então?
Oba!
Sim, há 9 meses atrás, várias pessoas fizeram amor. Não, 9 meses atrás, né? Historicamente...
9 meses atrás de cada data.
De cada data, pessoas fizeram amor. Ele que é arquiteto, engenheiro, franco-brasileiro, nasceu em 1902, Cassiano.
Niemeyer?
E morreu em 98.
A dupla dele, o feat dele que fez ali
Ele não tá de frente. Lúcio Costa!
Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
Eu que sou muito raso. A dica
não,
é
claro, minhas dicas são
achei
muito
que boas. Era o cara, aquele que tinha feito Brasília, mas...
Eu também.
O Niemeyer?
Mas esse aí também ajudou.
Não, a gente falou, mas falou que não é lei. Quando mais placa...
Eu achei que esse aí tinha feito também. Você que é inteligente, mande pra gente se fez ou não.
O Niemeyer fez sucesso fazendo coisas que parecem inacabadas. É muito lindo.
É muito bom, né?
A minha vida nada faz sucesso. Tudo eu faço pela metade. Nada conta.
Tá bom.
É diferenciar um homem.
Tu tá no caminho, então.
Só falta metade.
Em 1929, nascia um futebolista brasileiro que morreu em 2013.
Ih, então vou saber. Jamais
saber. Da crise. É o... Ele é um DJ.
DJ?
Ai, eu pensei nessa coisa, eu ia fazer essa piada idiota.
É um futebolista?
Ele era DJ, mas ele virou jogador.
É o Djalma Santos.
Ai, meu Deus. Meu Deus, cara.
Nunca ia saber.
Clim.
Droga.
Adorei. Hoje tá difícil, Cassiano. O que aconteceu? Tu sempre foi o mestre do futebol.
É que Djalma Santos, tu forçou um pouquinho a amizade, né?
Não, gostei.
Forçou um pouquinho.
Tá.
Futebol com ex-Ronaldo e Taffarel.
Então agora tu vai acertar. Que em 1932 nasceu uma atriz e humanitária anglo-americana.
Muito famosa, muito histórica.
Morreu em 2011.
Nossa, morreu em 2011.
Sim.
Histórica. Tu pensa numa atriz americana...
Véia. É,
fez morreu, mas que morreu, gente. Dá uma dica.
Cassiano, é tu
essa?
Eu não
sei. O segundo nome dela é igual ao primeiro nome de uma cantora muito famosa atualmente.
É.
Swift.
Joelma.
Taylor.
Joelma.
Ah, tem.
Elizabeth Taylor.
Aê! Eu ia chutar Elizabeth Joelma, mas não era, né, tão famosa assim.
Elizabeth Taylor.
O último nome, Swift.
É. Muito bom.
Que filme Elizabeth Taylor fez?
Tempo.
Ah.
Não fez Star Wars, né?
Não fez Star Wars.
Fez um monte, mas não sei quais.
Não fez Tubarão também. Em 43, nascia um futebolista e treinador brasileiro, hoje com 81 anos.
Vivo?
Está vivo.
Uma árvore.
É uma árvore.
O Jequitibá.
Não é.
Pau Brasil.
Parreira.
Parreira.
Boa.
eu tô adorando essas dicas, cara.
Eu gosto muito do
Eu gostei.
E em 78...
O Zagallo morreu há pouco, né?
Então, ah, então, é então não vamos Poderia comemorar.
Ele não é uma árvore.
Mas o Parreira tá vivo.
Não, o Parreira, então vamos
comemorar. Então vamos comemorar.
Em 78, nascia um cantor brasileiro.
Cantor brasileiro.
Pagodeiro.
Tá, e...
Futuro ex-Big Brother.
Ah, tá, Rodriguinho.
Rodriguinho. Rodriguinho!
Foi muito bom.
Ó, hoje é aniversário, é o dia que ele vai sair do BBB.
Vocês acham que é ele que sai?
Não, vocês viram que o Davi fez um bolo pra ele, fez um bolo pra ele.
Sim, mas ele não vai comer, né?
Sim, um bolo pra ele não comer.
Quer hit melhor que esse?
O plano piloto de Brasília foi projetado pelo Lúcio Costa, não pelo Niemeyer.
Ah,
o Niemeyer fez, acho que os...
Aí, quem levou o mérito todo foi o Niemeyer. Quem sabe dele.
Ah, quem falou assim, aqui é Brasília, foi um. Agora quem fez todo o resto e criou Brasília foi outro.
É que assim, ó, quem faz o trabalho e não apresenta, não fica com...
Quem segurou o cartaz...
É. O compositor foi um, mas o cantor foi o outro que levou os méritos.
Os dois fizeram, pronto.
Ah, tá, os dois fizeram. Vai, parem de brigar, parem de brigar.
Ah, tipo, trabalho em dupla, fizeram. Trabalho em dupla.
E em 2011 morria um escritor brasileiro.
Ui,
é verdade.
Repete só o ano,
isso, meu amigo. Em
2011.
Ele nasceu em 37.
Nasceu onde?
Ele nasceu no Brasil.
Na Bahia?
Que otário.
Eu não sei se. Eu não sei, na real.
Deixa eu ver o nome mesmo.
Moacir Scliar!
Ah, tá.
Gaúcho?
Gaúcho?
Eu não sabia.
Ele é nosso.
É nosso.
Ou era nosso, né?
Bom,
muito bom, gente.
Já foi nosso.
Não, só tem uma última.
Atenção.
Não é quiz, não é nada. Só uma informação importantíssima. Que nesta data, rádio. Em 96, não é dia do rádio, mas é dia mais importante que isso.
Do rádio ali.
Que foi lançado nesta data, em 96, a primeira geração do Pokémon.
Então, que ano?
Mais importante
96.
Que o rádio.
Nossa, você ouviu? Muito mais velho, cara.
Os games foram um sucesso de público e vendas, foram comercializados quase 32 milhões de cópias dentro e fora do Japão, entrando para a história como o jogo mais vendido e o maior sucesso da série Pokémon, que foi esse primeiro Pokémon.
Entendi, então, os games Pokémon vieram, mas a história veio bem antes, né?
Não, o jogo veio primeiro, o anime veio depois.
Você tá se enganando com o Goku?
Não, é que, não Ball, eu achei que o Pokémon mangá mesmo fosse velhaço.
Não, o jogo Pokémon veio primeiro, depois eles fizeram o anime, mas o grande lance é que a marca Pokémon é a marca mais valiosa, é mais valiosa do que Disney, mais valiosa do que... A marca Pokémon é a marca
existe
mais forte.
Aquele jogo do Pokémon que tu saia na rua?
Pegar,
né? Pokémon Go? Existe, e é um dos...
Que febre louca foi aquilo, cara, da galera na rua.
Os que mais faturam dinheiro anualmente na App Store.
Mas eu não vejo mais a galera falar nada sobre isso.
Mas é que quem joga, gasta, né? Porque tu pode jogar sem gastar. Quem continua jogando, são poucos, mas dão dinheiro.
Um cara que atravessou os Estados Unidos de Uber pra ficar procurando coisa.
Caraca.
Imagina
Que na real ali foi meio que uma febre por causa da realidade aumentada, tá ligado? Foi legal tu conseguir começar a viver com a realidade aumentada, assim, tu poder passar a câmera e de repente, uma coisa que tu não tava vendo, sabe? Claro que hoje é muito mais imersivo, mas, tipo, tu olhando assim naquela época foi uma coisa muito inovadora, né?
Era legal, você tinha movimentação em lugares onde não tinha tanta movimentação e tu ficava, por que tem tanta gente aqui nesse lugar?
Meu, o parcão do Neida, o parcão do nada, assim, bombava, que porra é essa? A galera tudo lá na mão, assim.
E a galera trocando.
E galera sendo assaltada, foi bem bonito.
A galera que gosta de um celular adorou.
Adorou.
A fase ali, nossa.
Eles adoram esse jogo.
Eu cheguei aí na Redenção lotado de gente.
É, cara.
Caçando Pokémon.
Tu também caçou?
Eu não, mas eu, né?
Eu tenho filhos, né?
É, mas levou os caçadores lá.
Levei os
caçadores.
Os caçadores
de Pokémon. É.
Baita
os
nome. Mestres.
Baita nome mesmo. Mas é isso, e agora...
Tinha um ginásio aqui no nosso prédio, da Ubra.
Aqui? Ah, que delícia, ficar girando aqui, ó, cada 10 minutos ficar girando.
Tá brincando.
E era bem disputado o nosso ginásio, pelo que eu sou.
Claro, porque tem muita gente aqui ao redor, né? Ficar mantendo. Aqui tem uma igreja ali perto de casa, ali que era difícil me segurar também ali.
Sério,
cara? Eu não conseguia deixar meu Pokémon muito tempo, não, porque tinha alguém que morava na frente, filho da mãe.
Droga.
Eu tava cuidando quem roubava a igreja. Depois ele roubava na sequência. Eu tinha que sair de casa, andar uma quadra e ir lá na igreja. Daí é fácil.
Olha quão fez bem pra vida das pessoas. As pessoas caminhavam na rua, pegavam sol.
Caminhava.
Tá ligado?
E eu sabia que
conhecia aquele cara, o vizinho.
Eu via. Eu
na
via
igreja.
Aquele Electabuzz ali na igreja. Eu sabia de quem que era aquele Electabuzz.
O Eric até começou a frequentar a igreja depois de um tempo.
Eu apontava muito por um que tava na parede, né? Mas não vinha, tu não conseguia capturar.
Qual que era?
O que tava na igreja.
Ah, aquele lá não vinha.
Não conseguia capturar.
Ele tava de vou ir, vou ir.
Tava
não
se
vou,
segurando
vem.
Lá.
Cafezinho é o programa da família gaúcha.
É,
e vamos falar de Triângulo Amoroso, Mauro Borba. Chegou o momento.
Vamos lá, então. A modelo e fotógrafa Pat Boyd, que tá, atualmente está com 79 anos.
Amada.
ela colocou à venda em um leilão.
Eu vou fazer um leilão!
Suas cartas com teor romântico.
Ai, que delícia!
Que revelam o triângulo amoroso que ela viveu com nada mais, nada menos que George Harrison. Não, e cara, quem? Dos Beatles. E o Eric Clapton.
Olha aí! Não! Não sou eu. Eu gostaria de informar as pessoas que estão ouvindo agora nesse momento. E eu vou gostar de declarar que não sou eu.
Mas falou Eric Clapton.
Eu não era nascido.
Ai, meu Deus.
Eu, inclusive, se me dá uma guitarra na minha mão agora, eu não vou saber o que fazer. Eu posso provar.
Você tomou vacina.
Tomei vacina. Isso é uma outra prova muito boa. Nunca participei da banda Cream.
E outra, né, cara? Vamos respeitar. O nosso Eric Clapton é muito mais famoso. Tem mais seguidores no Instagram e no YouTube, então.
Mas daí é demérito do outro lá também. Não é nem mérito
meu. Fez umas cagadinhas boas, né?
Ele também se puxou.
Pois então, a Pat Boyd, que ela tá no, na história do... Na história do rock,
claro,
né?
Claro!
Afinal de música. Contas, ela resolveu publicar, né, essas cartas agora.
Gente.
Porque ela foi um negócio muito comentado na época e tal, né? Ela se casou com o George Harrison em 1966.
Tá.
E o casamento durou pouco menos de 10 anos.
Ah, mas bom, bastante.
Pro padrão atual, é uma vida inteira.
E pra um Beatle.
É. Só que durante esse período do matrimônio com o... Matrimônio é uma palavra, né?
Matrimônio, desquite.
Enquanto foi cônjuge.
ela recebia cartas de Eric Clapton.
Olha, cara, que safado.
Que se apaixonou pela amiga, pela mulher do amigo.
Mulher do amigo. Posso mulher jogar? De amigo meu, é instrumento musical. Eu viro a cara e meto... Violino.
A carta mais antiga foi escrita pelo guitarrista, né? Datada de 1970.
Tá.
Na qual ela pergunta se ela ainda ama
O
marido.
Se ainda ama o seu próprio marido?
Ela
mandou pro marido.
Pera, ela perguntou pra quem?
Ele
perguntou pra ela.
Isso.
Ele perguntou, você ainda ama?
E pra ele cara, perguntou assim, a tua
você
mulher
tá ainda solteira? Me ama.
É como se a gente estivesse falando sobre prints do WhatsApp.
Isso mesmo.
Mais dos anos 70.
Posso jogar cartas aí?
Não, vamos combinar, cara. Vamos lá. Conseguir seduzir alguém e ser safado. Por carta?
Por carta.
Será que tem muita... Será que eles conseguiram ser safados?
Não, eles se conheciam, obviamente, né? Eles conviviam.
Ah, mas deve ser gostoso tu pensar, vou escrever algo que vai provocar.
Bah, agora essa menina vai ficar louca. Me passa uma folha 4 e uma caneta.
Que tu vai ver como é que
ela
vai ficar.
Agora ela
vai... Olhando a pena, olhando a pena.
E esconder as cartas, né? Pro marido não ver, gente.
E o desdobramento disso, né? Depois ela se separou do George Harrison, daí casou com o Eric Clapton.
Nossa! Né? Aconteceu.
E eles...
Não eu!
E
não
eles... acabaram ficando amigos, porque, tipo assim, eles, né, o Clapton foi conversar com ele e disse, ah, cara, aconteceu, né?
Sim.
E o amor fazer?
Aconteceu,
não...
virou manchete.
Foi ela que deu em cima de mim.
O amor.
Não, isso não sei, mas...
Foi mais forte.
Mas aí ele disse, não, ok, acabou mesmo, então, né, ele abençoou a união.
E foi daí que nasceu aquela máxima, que é quem compartilha sua gostosa, multiplica.
Boa, Bárbara Sacomori.
Ah, foi George Harrison, então.
Será que era assim mesmo?
Olha, pelo que eu me lembro.
É.
E agora, então, ela vai leiloar as cartas, né?
Veja,
vai faturar uma
galinha. Leiloando prints. Leiloando prints.
Por falar em leilão de coisas estranhas do rock mundial, vocês viram ontem que leiloaram uma bala que saiu da arma do cara que matou o John Lennon?
Meu Deus.
Não foi nem a bala que matou o John Lennon. O cara botou uma bala ali e estouraram a bala. Puf! Aí pegaram aquela bala e falaram, ó, essa bala aqui passou pelo mesmo tambor da arma que matou o John Lennon.
O policial, a vida inteira dele morreu, que ele tinha essa recordação, e agora já é leiloaram?
Então, eu leiloaram agora.
Que coisa pra ter de recordação,
hein? Seria muito louco já se fosse a bala que matou o John Lennon, seria muito sádico. Mas foi uma bala, porque sabia que aquela bala passou pelo tambor da arma. É muita camada, tá ligado?
É loucura.
Ah, é que fã não tem, né?
E alguém vai comprar.
Chegou a matar o cara? De tão fã.
Alguém vai comprar. Eu não.
Eu não.
Eu não compraria.
Cara, mas
tá,
eu...
quanto? Tá quanto?
Tá quanto?
Até porque não dá na tua arma, né?
Alguém
tua
lembra
outra?
O nome daquele programa do Discovery que tem que os caras pegam coisas raras e vendem, assim. O cara compra e tinha um negócio de leilão, assim.
Ah, o nome.
Negócio Trato Feito?
Trato feito.
Os caras... Tem um cara que levou um pente que era do Elvis e tinha cabelo, tá ligado?
Mentira.
Aí os caras, meu, isso aqui é fácil, é só pegar o DNA e vencer dele mesmo, tá ligado?
Agora vamos clonar ele.
É. Testaram?
E aí, não sei, eu só vi que o cara comprou ali.
Testaram e descobriu que era da Dolly.
Mas como é que tu vai comprovar que aquele pente foi do... O pente tudo bem, pode dar uma foto, tipo assim. Agora, aquele cabelo que tá ali é dele, como é que nunca saiu?
Eu ia tirar um pedacinho e botar na...
No DNAzinho, né?
Eu ia testar,
E vamos clonar, pra dar uma dolly do Elvis.
E eu vi que era um felino, né? Não, isso aqui...
Isso aqui é... Mas, ó, baixa o retorno do teu computador aqui.
Nossa, estamos sendo assombrados por Lorenzo.
Não ouvi.
A vida do
ouvido aqui.
Erlon, como está você? Erlon.
Olá, satisfação.
Erlon.
Ainda em recuperação, porém, melhor do que muitos ainda, né? Eu a gente tem sempre pensar positivo. O Fulvio tá mal.
Pobrezinho.
O Fulvio tá mal, tomou um foguete.
Mas da barriga?
Não, da barriga que ele tá mal.
Ah,
sim.
Que
reverter. Aconteceu um
e o famoso churril com barriga dura é complicado.
É muito complicado. Não tem como massagear, não tem massagem. Eu já tive, quando ele ficou muito mal, na garganta, já passei Vic Vaporup na barriguinha.
Ai, que querido. Ah,
Riquinho. Que eu não faço por amigos. Dois tubos
de Vic Vaporup.
2 litros cada um.
Eu acho. Meu querido, o relaxete, por favor.
Temos aqui informação. O João Renato fala o seguinte.
Quem?
Baita nome. João Renato.
Tá bom, João.
É com R. Renato.
Nosso historiador lá.
E eu acredito que, não sei se é o meu, ele não é. Mas eu aceito todas as formas da história. Hoje o João falou: hoje, 40 anos do lançamento do álbum The Works do Queen.
É ele, sim.
É o historiador, cara.
Olha, traz mais informação. Com sucessos como I Want to Break Free. Radio Gaga. Marcou a segunda vinda da banda do Brasil.
Marcou a segunda.
Não é música.
Desculpa. Ele tocou na primeira edição do Rock in Rio, cheio de informação, João.
Garoto.
Não, João é enciclopédia.
É bom demais.
Tava lá no Rock in Rio, Mauro?
Eu, no primeiro, não. Fui no segundo.
Mas tinha Queen no segundo ou não?
O Lamaçal lá não foi. Lamaçal, aquele tu não dava lá.
Não, aquele primeiro eu não fui.
Sem esse álbum não teríamos Lady Gaga, porque ela só tem esse nome por causa de Radio Gaga.
Eu achava que era, mas eu não sabia.
É verdade, confirmado.
É verdade? Não é porque ela tinha problema
suspeitei
na fala.
Suspeitei desde o princípio.
Não, correto.
Correto.
Cláudia Lina fala o seguinte: a Joelma não ganha nem pra governadora do Pará. Já a deputada federal, talvez.
Eu acho também.
Mas a Cláudia, ela tem
é deputada no Pará.
Do Pará.
A Cláudia sabe tudo do Pará.
Ela tá lá no Pará.
Ela está em loco. Informação em loco.
É nossa enviada. É. Nossa repórter enviada.
Manda uma foto de um tacacá que eu quero saber o que
é. Pois é, cara. Manda aí uma descrição.
Mas a gente não vai pesquisar na internet nela.
Não, ela tem que mandar pra gente.
Tem que digitar no Google.
Imagina eu digitando tacacá. Não sei nem escrever.
Felipe Carneiro traz uma informação. Silvio Santos não desistiu.
O que aconteceu?
Ele teve a candidatura impugnada.
Por quê?
Tanto que na cédula tinha o nome dele, né?
Tinha o nome de outro cara.
É. O quê? Dizer,
ele dizia, representando ele, né?
É, tinha que dizer, pra voltar, Silvio Santos, vota ele, tal cara. Era uma confusão.
Caraca.
Mas por quê?
Porque depois já tinham impresso a cédula que ia sair quando ele entrou.
E aí tu quer votar no Silvio Santos? Tem que votar nesse fulano aqui, ó.
Não tem como.
Aí, né, que não coisa sobre isso.
Mas também, na outra eleição, ele não quis se meter. Isso então meio que dá pra considerar uma desistência.
Dá, sim.
Ele disse assim, ou eu vou. Aí falaram, hoje não. Aí falou, então não vou mais. Acho que pode considerar a desistência.
É verdade.
O Leonel falou o seguinte, meu. Ah, isso tá
Deus do livro,
Luciano Huck na urna, de repente, vai bem, hein? O problema dele é falta de apoio político mesmo. Será, Leonel?
Será, Leonel?
Ele nunca botou havaiano no pé, Leonel. Será? Ele tem condição de saber o que é o Brasil?
O Luciano pode ter situações onde ele usa o programa dele para algumas coisas que são vendáveis, né? Uhum. Beneficentes, tudo
comercial.
Comercial pra caramba, mas ele vende muito berço, né? Ele é um cara que sempre... Ele é reconhecido como um playboy paulista até virar um comunicador,
na
né?
praia ele tá de polo.
Era dono de casa noturna, ele era dono de casa noturna em São Paulo.
Isso eu inverso ele.
Não que eu não acho que um cara que venha de berço não tenha capacidade daqui a pouco de gerir alguma coisa muito bem, sabe? Só que tem um pouquinho de vivência que ele, por trabalhar na comunicação e tá sempre dentro de um...
Que ele não tem a sensibilidade.
De um universo muito... Ele não tem daqui a pouco convivência.
Ele vai tratar as coisas muito teoricamente.
Não é que ele é bom que ele é ruim, só porque não tem...
Eu acho que ele nunca tomou banho em gorduchinha.
Ah, não.
Eu acho que não.
Ele nem sabe o que é chuveiro elétrico.
Não, nunca tomou choquezinho.
Nunca tomou choquezinho. Nunca teve que tomar de chinelo.
Ele nunca ficou com a bunda molhada colada na cortininha do banheiro. Nunca teve cortininha no banheiro.
Assim, tomando banho, pum, caiu o registro. Bah, aí ficou gelada a água.
Por que foi ligar o micro-ondas?
Tudo ensaboado. Não, acho que você nunca passou.
Eu acho que ele nunca fez isso. Uma pena, mas salva de palmas.
Parabéns. Muito bem. Erlon, por favor, o nosso WhatsApp para quem quiser mandar áudio.
519-9143-1874.
Grande garoto.
Parece de trailer de filme.
em um mundo.
This week. Mandem a sugestão de qual celebridade ganharia uma eleição.
Boa, Bárbara Sacomore.
Ah, Taylor Swift. Do mundo.
Nesse momento.
Do planeta Terra.
Nesse momento, Taylor Swift. Pode ter. Neste momento, Taylor Swift está dentro do cálculo dos democratas. Sim, como isso. Alguém que impulsiona as pessoas a votarem.
E é só alguém aqui do Brasil pensar nisso pra ganhar a eleição.
Não, e vocês viram
ou se direita ou se esquerda pensar, vou comprar a Taylor.
Agora as fakes são ela segurando uma bandeira do Trump. Eles estão tentando fazer isso aí, juro. É. Mas assim, fica muito forte, tem que ser muito burro daí.
É, muito burro.
É, porque eu vou
botar
o Caetano pra segurar a bandeira do Bolsonaro. É. Não tem muito o que...
Exatamente. Meio-dia e 31, vamos para um rápido intervalo. Manda seu áudio, manda seu texto. Conversa com a gente, conversa seu relaxado. A gente já volta. O melhor mix do Brasil. Estamos de volta com o cafezinho.
Estamos, sim.
Meio-dia 36. Confirmado. Meio-dia ônibus. Confirmado. Quer saber por que o ensino médio do SESI é diferente?
Me conta.
O aluno se transforma no protagonista da sua jornada, do seu aprendizado e em contato com metodologias ativas e inovadoras. Tem robótica educacional, infraestrutura moderna e condução de professores articuladores.
Que bonito.
Olha que bonito isso. O aprendizado demais. Acontece de jeito integrado, engajado e conectado. Aproveite bolsas de até 100%.
Opa.
Confira o edital no site, é muito fácil. Parte o futuro, ensino médio é SESI. Saiba mais em ensinomediosesi.com.br. Demóstenes, faz tempo que não aparece por aqui. Será
é verdade.
Que ele tá rouco também?
Não, eu tô bem.
Ele tá bem, gente.
Impressionantemente, eu tô melhor que todo mundo.
Você é o casal com esse personagem, então.
Eu acho que eu vou ficar eu aqui na bancada.
É, só tu, porque o outro lá, que é. O teu amigo, ele tá mal.
Eu até peço desculpa, eu tô acostumado, eu tô gritando aqui, né?
É, você tá gritando.
Essa empolgação do Demóstenes me agonia.
Às vezes eu grito demais, né? Tem que ver no Grenal.
É? Qual o seu time?
Hoje nem falamos no Grenal.
Ei, deu de palhaçada. Deu.
Mauro.
Eu já troquei socos com o Lorenzo ontem, não quero trocar de novo com
ele. Ele não veio hoje.
Hã?
Por isso ele não veio hoje.
Arrebentei a cara dele.
Muito suspeito o Lorenzo não ter vindo, ficou em casa, mandou uma foto, o rosto inchado, Capu. É brabo.
Ei, o Capu.
1,5 metro de pura fúria, quase um pinche. Né?
Então traz uma notícia pra gente, Capu, por
quanto
favor.
Quanto que é, cara? Tu que é americana que doou 1 bilhão para a faculdade de medicina.
Que? Tá.
Mulher caiu em golpe.
É a Bárbara.
Não,
Bárbara.
Não, não, caiu em golpe. É
porque achou que
Júnior.
Tava falando com o Fábio Júnior.
Não é eu.
Um padre que vendeu Viagra em festas sexuais. Ou um padre que recebeu um cálice com veneno?
Putz, dois padres e uma...
Semana, gente.
Peraí.
A boa e importante é a do 1 bilhão, mas a gente...
Então vem no bilhão.
Vamos na...
A gente é assim.
Vamos na importante.
1 bilhão, então.
Tá.
Aí já emenda com uma outra.
Tá, vamos lá. Uma faculdade de medicina de Nova York vai deixar de cobrar pagamentos dos seus estudantes após receber uma doação de US$1 bilhão. Cara, 1 bilhão de dólares é dinheiro que...
Tu pode transformar a faculdade.
Esse é bem, né?
Quanto que é em pesos argentinos, será?
Nossa senhora.
É argentino em si.
É?
Tu compra a Argentina e te dá, toma.
E leva.
Pega o embrulho, faz o embrulhinho.
Ele leva a Punta de Leste de brinde.
E leva o Messi ainda de... O incentivo pra mudança no regime da faculdade de medicina Albert Einstein, no Bronx, considerado um dos bairros mais pobres de Nova York, partiu da Ruth Gottesman, que é ex-professora da instituição. O custo da faculdade de medicina para os seus alunos era em torno de US$59 mil por ano. Cerca de quase R$300 mil por ano também. O que gerava dívidas significativas para os estudantes. Ela pegou e deu 1 bilhão para poder cobrir todo mundo.
Aí tu imagina, aí eles vão estudar que de graça isso, e lá lá nos Estados Unidos. Tem esse problema muito sério que é do financiamento estudantil.
Sim.
Todo mundo deve a vida inteira lá.
Sim. Não é nem um mercado, assim, é a indústria de você sugar o estudante pro resto da vida dele, assim.
Cara. Não
tem pessoas
chance.
Que se formam numa profissão que ganha muito dinheiro e mesmo ganhando dinheiro levam décadas até cobrir a dívida que ele tem com o financiamento estudantil.
É super comum, super comum. É muito dinheiro, o pessoal não consegue pagar.
É, esse negócio do financiamento estudantil, os planos de saúde lá, né, esse lance pra você se machucar. Assim, tem algumas coisas...
Não quebre a unha nos Estados Unidos, tá ligado? Não quebre a unha.
Não chame ambulância.
Não, tá louco.
A gente vê os Estados Unidos como uma coisa muito, muito top, muito boa por causa dos filmes e coisa, mas se tu vai pra lá...
É, o sonho americano que é vendido por Hollywood, né, cara?
As coisas básicas, tu se ferra completamente se tu tá lá.
Casa.
A primeira vez que eu fui pra lá, o cara falou, vai fazer teu segurinho, né? Eu falei, tá louco, vou casar com o seguro, cara. Meu,
faz seguro.
Depois aí, que eu fui ver na ponta do papel ali, tá maluco, velho.
As casas tudo hipotecadas.
Meu, se tu torce o pé e, sei lá, e dá uma quebradinha no minguinho e vai no hospital, porque, ah, vou ver qual é que é. Brau, tu nem volta.
O pessoal lascou. Quebrado no chão fala, não chama ambulância. Não chama ambulância.
E hoje... E outra, os caras de cadeira de roda passando mal, não pagou, querido.
Tchau. E hoje está normalizado você morar no carro nos Estados Unidos. Uhum. Tem estacionamentos que já servem de, como se fosse de camping, assim, sabe? Você paga ali uma semana, você... O que eles fazem muito é contratar uma semana de academia, porque na academia eles têm acesso a banheiro, a chuveiro, uhum. Fica próximo desses estacionamentos.
Vocês já ouviram falar da banda Black Pumas?
Sim,
muito
boa.
Na real é uma dupla, né? Uma banda que é uma dupla, na verdade. E a música Colors deles, o clipe é a história do vocalista. E é bem exatamente isso, tá ligado? Que ele, cara, morava ele, a esposa e o filho, e seguinte, deu ruim, vamos pro carro, tá ligado? É. E aí mostra, assim, a rotina deles, tipo, tendo que lavar roupa no rio de uma praça, tá ligado? Aí escova os dentes numa torneira de um supermercado, e assim vai. E o clipe vai em cima disso.
É, tipo assim, é barato comprar comida, comprar esse tipo de coisa, mas o resto de básico que tu precisa é tu se ferra completo. Se tu não tiver dinheiro, tu se
foi. E com uma bilha de auxílio de bilhão, já dá pra dar uma...
Coisa boa,
e já tem,
os caras.
Existe um movimento de tentar mudar o nome disso, porque a galera chama isso de crise dos homeless, né? Dos que não tem casa.
Sim.
E na real é uma crise imobiliária, não é. Não é uma questão de que tem muita gente morando na rua, tem muita gente morando em casa. Não, tem pouca casa, né? Tipo assim, é você olhar com uma outra ótica, assim. Não que tem pouca casa, tem casas, mas não são acessíveis mais pras pessoas. E aí acaba que a pessoa vai...
E é cheio de gente na rua também, pelos escândalos e tudo que aconteceu, imobiliários lá. Em 2007, eu acho que teve... caiu tudo lá.
A bolha imobiliária.
A bolha estourou lá. E tem muita gente que não é... Que simplesmente tinha casa, tinha tudo, e agora tá lelezinha da cuca.
E a crise dos opioides? Tem mais a crise dos opioides?
Gente,
do nada ainda.
Não, cara, dá pra morar lá.
Tá virando Walking Dead.
Uh-huh.
Mano, você vê a galera na rua, assim, a galera pum, cai a
todos
chave,
os dias
fica,
é milhares de pessoas.
Inclusive no verão teve dois problemas disso, né? Porque o verão tava muito quente, tipo 40 e tantos graus, e a galera, por consequência dos opioides e ficando muito mal e entrando em overdose na rua do nada, as pessoas caíam desmaiadas pelo calor e também pelas drogas e se queimavam em terceiro grau. Porque o asfalto tava quente, tá ligado? Olha o tamanho da, tipo, uma coisa que leva pra outra, que leva pra outra, tá ligado? E aí, tipo, aí as pessoas morando no carro num calor de 40 e tantos graus também.
É muito bom visitar. É muito legal visitar.
Vocês são tudo comunista.
É.
Eu também acho, Mauro Borba.
É verdade, tudo comunista.
Só falaram mal aqui dos
Estados Unidos. Do nosso império.
Do nosso império incrível.
Não, mas morar nos Estados Unidos é bom, é Osório, né? Vamos falar a verdade.
Osório é show.
É show, tô falando.
E não é tão quente, né? Porque tem ventilador lá.
Não é tão quente. Tem sempre um ventinho, é tudo organizado, não tem lomba, é bom pra fazer autoescola, apesar de eu não ter passado.
Muito melhor que Miami.
Claro.
Ui, mas pelo amor de Deus, mano.
Tem um cemitério que ali
Miami
é pra se divertir,
cafona.
Né?
Miami, tu vai, eu vou comprar roupa em Miami, cafona.
Aquele cemitériozinho pra se divertir de vez em quando, pra poder invadir um túmulozinho.
Agora
eu
vou comprar roupa na KZ.
Aí,
top, na Nilza. Toma. Aí, é isso aí.
Maravilhosa.
Cara, essa notícia aqui é autobiográfica?
O quê?
Não.
A mulher
do Fábio Júnior?
Eu não gosto do Fábio Júnior, eu não caí nenhum golpe.
Uma fã devota de Fábio Júnior, a menina Maria Aparecida do Nascimento, ficou no prejuízo após ser vítima de um golpe virtual que a fez acreditar que estava trocando mensagens com o seu ídolo.
Ai, o autoestima é grande
demais.
Após
demonstrar que a sua admiração pelo cantor no Facebook era muito grande, criminosos começaram a se passar pelo artista usando fotos e alegando enfrentar dificuldades financeiras sérias.
Amada.
É muito ex-mulher, né?
O Fiuk vendeu as guitarras dele.
Vendeu
o carro.
Somente após a transferência de R$2.500, a diarista descobriu que havia caído em um golpe. E a pessoa com quem estava interagindo não era o Fábio Júnior, mas sim um fraudador muito habilidoso.
Cara, pra que isso, sabe? Primeiro, R$2.500 nunca vai resolver a vida do Fábio Júnior. Se ele for endividado, é porque passou ali do milhão, né? Fábio Júnior. E outra, o Fábio Júnior é muita autoestima, galera.
Mas eu acho que...
Vamos baixar essa autoestima.
E mesmo assim, o Fábio Júnior, se tiver com uma dívida de um milhão, eu acho que se ele bem conversadinho com a gerente do Sicredi...
ele consegue,
ele,
né?
Vai num banco,
não
senta,
vai entrar dela?
Conversa bem.
Faz uns três showzinhos pro Sicredi de graça.
Uns três showzinhos ali.
De graça.
Vai fazer festa do porco do rolete. Dá desconto pra festa da uva.
Moto.
Faz o baile da moto mais barato.
Gente, canta a música aquela do pai.
Canta a música do pai. Bota o Fiuk no show pra dar uma ajudada. Pra deixar o um momento
pra
mais emocionante.
Dele, ele tem intimidade pra pedir dinheiro emprestado e ela não pediu pra fazer videochamada. Não existe isso.
Não existe.
Isso.
Mas é sempre, a câmera tá sempre quebrada.
Nosso DJ Ferrugem, o Luciano Mazzini.
Grande Ferrugem.
Ele tá nos puxando a orelha aqui.
aqui.
Ih, lá vem.
Ele disse que a gente não falou que a Acadêmicos do Gravataí foi
campeã, tá no radar, exatamente. E primeira vez.
Ponto.
Primeira vez que ganha o...
E a primeira vez que a gente não fala também.
É verdade, ele se acalme.
Primeira vez que ganha a série ouro do carnaval, exatamente.
Mas eu só não entendi por que, que ela ganhou o carnaval de Porto Alegre, se ela é de
Gravataí. Fica aí a dúvida. É. Mas assim, ó, a gente vai ter que investigar isso aí. Todo mundo bota o abadá e vamos descobrir o que
carnaval
tá acontecendo.
Carnaval da grande Porto Alegre, então tinha que ser. Né?
É. Aí, não, aí tudo bem. Mas eu acho que essa é a ideia.
Acho que tem que ser agora.
A região, né?
A história sendo feita, gente, que bonito.
Cara, e deu uma confusão também, porque eu não vou lembrar, posso estar errado, acho que é a Bambas da Orgia, se não me engano, que deu briga entre os integrantes dos caras. E aí os caras quase perderam um ponto, imagina, velho. Sempre começou de samba, cara.
Não, esperou o ano inteiro pra brigar com os caras.
Pô, mano, não é o canal, tá ligado?
Não se briga na frente da visita.
Não.
Segura, briga em casa.
Manda um WhatsApp assim, ó, depois a gente conversa.
Exato.
E acabou.
Mas vocês pararam pra ver um pouquinho do carnaval de Porto Alegre? Vocês olharam na TV, nada, imagem, nada. Cara, eu já fui em alguns, umas três, quatro vezes que eu já fui no desfile. E, claro, a gente tem aquele parâmetro de ver o Carnaval do Rio.
Mas todo mundo diz que é muito pico.
Mano, é muito legal. Que e outra, legal. Bambas, Acadêmicos, Imperadores, Restinga. Cara, não vou citar todos que eu vou esquecer alguém. Mas eles vivem o ano inteiro aquela paixão que por aquilo ali, tá ligado? E na hora de aplicar, é um sorriso no rosto tão gigante. E, claro, a questão também do Carnaval em si, percussão, instrumentos de percussão, é mais sensorial. Assim. Só que é muita gente envolvida na mesma causa, tá ligado?
Sim.
Tu vê tantos humanos em cima de uma causa, depois essa causa passa, vem outra causa, que é outra escola, sabe? E todos eles na mesma conexão. É muito lindo de ver, cara. E Porto Alegre tá tendo um protagonismo bem legal no carnaval. Já tinha o de Uruguaiana também, que é muito famoso no Brasil inteiro.
É verdade.
E agora o de Porto Alegre também. Sempre foi. Foi incrível de Porto Alegre. Então esse ano especialmente foi muito, muito legal.
Tu sabe qual foi a temática?
Parabéns aos envolvidos.
Eles fazem o desfile de novo, né? Quem ganha os primeiros lugares, ou primeiro faz. Você sabe o dia e qual a temática? Eu vou pesquisar aqui.
Eu só acho que eu não sou um carnavalesco propriamente dito, mas eu acho que o carnaval de Porto Alegre não deveria ter saído da cidade baixa do centro, entendeu? Tinha que ser ali.
Sim.
Isso descaracterizou o carnaval o Porto Seco.
Descolou da onde acontecia.
O carnaval surgiu ali na cidade baixa, naquela região ali, né? O samba.
E o problema é que também eles pensaram que a estrutura porque até os próprios barracões poderiam ser lá também e tal, os depósitos seriam lá. Seria mais fácil o operacional. Mas durante o ano, é um lixão a céu aberto. É uma... A galera vai lá pra roubar fio. A galera vai lá pra, sabe? Tipo, é um problema que durante o ano inteiro é um problema. Aí chega um mês antes, a galera tem um desespero pra poder arrumar ali. Pra poder deixar habitável, ao menos, pra poder usar aquele espaço. Sabe? Realmente, além, claro, que tem a questão de ser no meio da cidade. Mas também, indo pra lá, não mudou muito o operacional da história, né?
Sim, gente. Nós vamos falar agora um momento TV Fama.
Opa!
Justin Bieber. Vamos falar
Justin
Bieber com Mauro Borba. Olha que inesperado.
Ah, essa notícia aí, ela não é de agora, mas tá reverberando bastante nos sites. Eu resolvi trazer porque tem gente que não sabe e eu acho muito interessante.
Eu não sabia.
Ah, então ganhei, deu.
Ganhou, Barbarazinha.
Mas ficarei sabendo. Justin Bieber, que ganhou muito dinheiro com a sua música, né? Montou uma garagem dos sonhos. Onde ele tem Ferraris, Lamborghinis, Bugattis e Rolls Royce.
De boa, vai de boa.
Tá bom pra você?
Cadê a Tobata? Não tem.
Infelizmente, ele tá com o olho. Não, ele não tá sabendo investir em carro, viu? Não tem Tobata.
Não tem o olho com escada em cima.
Não tem um Chevette.
Não tem Fiat Uno.
Não tem um Uno.
Opalão.
Mas ele tá proibido de comprar carros da marca Ferrari.
Ué, isso acontece.
Ué.
Isso acontece.
Isso é uma viagem. E o artista teve comportamentos, assim, controversos. Que a Ferrari não permite.
O quê?
Na Ferrari eles te dão um manual.
Eles têm um manual de manutenção do carro. E o Justin Bieber não quis seguir. Então ele customizou uma Ferrari modelo 458, pintando de azul, colocando um sistema de som poderoso, botou as caixas.
Botou umas caixas.
E foi pra praça da cidade.
Gastou uns 10 pau.
Rebaixou, botou neon embaixo.
Ele alterou toda a Ferrari.
Total.
E a Ferrari disse, não.
Tem uma fila pra comprar a Ferrari gigantesca, tá? Daí tu compra e tem um manual. Tu não pode alterar a Ferrari, muito menos, eu acho que nem foi em autorizada, não vi essa parte, mas tem que ir só na autorizada.
Que chique.
Aí ele alterou tudo e ele também fez um leilão da Ferrari dele e não podia.
Meu Deus.
Eles não aceitam também.
Botou um adesivo atrás baixo. Passa por...
É os guri.
Quem buzina é corno e é os guri. Aí
mas eu acho, assim, o movimento mais elitista de uma marca querer dizer o que eu vou fazer com o meu carro. Eu já te dei o dinheiro, isso seu aí. Filho da mãe. O pega esse dinheiro, vai comprar um Play 5 pros teus filhos ficar quieto. Se eu quiser colocar Xenon na ferra. Eu não, porque eu não tenho nem dinheiro pro Xenon. Mas o cara fazer o que quiser. O que tem de gente que... Ah, você está proibido de comprar Ferrari. Ah, que pena. Agora eu vou comprar a Lamborghini.
É.
Eu comprei a Ferrari já, meu brother. Tu vai vir buscar?
É minha.
Tu vai vir buscar a Ferrari? Coisa,
pra que o cara compra uma Ferrari se ele vai mudar tudo?
Essa
é a minha pergunta. Porque ele faz qualquer coisa, compra qualquer coisa.
Porque ele se limpa com dinheiro.
Não, né? Ele não quer saber. Não,
e o melhor é ele pegar a Ferrari que tem o vermelho, Ferrari, o amarelo. São cores que já tem o nome junto. Ferreiro, vermelho, Ferrari, amarelo. E trocar por azul, tá ligado? Nem tem Ferrari azul.
Que se fosse vermelho, né?
Olha não, só.
Nem existe Ferrari azul, pô.
Uma coisa. Nem existe. Uma coisa é você passar ali na CB existe. Com o vidro aberto, mão pra fora do carro, na Cidade Baixa, aqui com o carro. Tá. Aí é uma coisa passar com a Ferrari. Outra coisa é você tá lá em Beverly Hills, onde todo mundo tá de Ferrari. A Ferrari azul com Xenon
e
som do Justin Bieber chama muito mais atenção.
E aí tu abre o
vidro,
quem é?
É o Justin Bieber. É o motherfucking Justin fucking Bieber.
Porque
dane-se a Ferrari, vai vir tira o carro dele, então.
Talvez
você tá
não seja ah, ele, foi leiloado.
Eu tô,
a Ferrari ficou brava também, porque ele foi sem carteira. Calma, calma.
Eu tô declarando aqui que eu jamais comprarei Ferrari. Tô declarando aqui, hein?
Olha, eu acho
que... Mas eu vi aqui primeiro,
eu já sabia disso, eu acho.
Eu já tinha falado com a porra.
Olha que tu já tem um Mercedes, hein?
Não.
Opa!
Claro. Não, vou inventando.
Vai mudar da Mercedes agora? Vai alterar ele?
Qual é a marca do teu carro?
É classe A.
Não. A marca do teu carro.
Imagina, Mercedes, mas também... E aí você tá nos Estados Unidos, tem que morar no carro, o teto é baixo da Ferrari pra você ficar lá dentro.
Eu não posso dar uma mexidinha no banco ali, cara?
Posso tunar minha Ferrari? Que isso?
Não posso dar uma tunadinha? Vou comprar Lamborghini, então. Que perdeu um cliente, Ferrari.
Perdeu
um cliente.
Vale, eles estão assim, ó, em prantos. Não. Eles estão arrasados.
Eles descobrem que tem o
Ferrari
o
Uno com escadinha.
Não, mas se sai
as ações despencaram agora.
Se sai essa manchete, é preocupar. Eric Clapton não compra Ferrari.
Exato. Se nega a comprar Ferrari.
Se chega lá dos Estados Unidos, essa manchete...
Se nega tomar vacina e tomar
Ferrari. Duas coisas que ele não acredita. Né?
Vacina e Ferrari.
Rapidinhas, vamos.
Vamos lá, rapidinhas. Gente, muito triste. Faustão foi internado. As pressas. Eu acho que ele vai fazer outro transplante, mas aí é de rim.
Ah, meu.
Uma coisa assim, tá?
Ô, meu, o cara trabalha a vida inteira para caramba aí, que chega na hora de aposentar da
saúde. Dá ruim, é. Mas vai dar tudo certo. Bala de arma, a gente já falou, né, do John Lennon. Trote com remédio para bicheiras de cachorros hostiliza calouros em Rondônia. Eles, trote solidário.
Tá.
Soldado, não, desculpa. Não, trote. Não, trote que eles não... Solidário.
Solidário.
E passaram um remédio de bicheira de cachorro e fica
que
azul.
Isso?
Os caras ficaram todos azul, os olhos, tudo... Os olhos. Tudo inchado
um
e...
Um avatar?
Eles ficaram trimal, assim,
estudante de quê?
Não lembro.
Deve mas eram estudantes, não são pessoas completamente desconectadas da realidade e ignorantes.
É trote de faculdade.
Mas eu não usei com tinta normal.
Não, é porque eu não sabia nem o que fazia ainda depois de tanto escândalo que teve. É. Ano passado
tanto
teve um
que tu
monte
falou agora
de
sem
coisa.
Querer trote solidário, porque já virou uma coisa tão natural o trote ser solidário,
com
as pessoas
tinta,
se preocuparem em fazer um trote que acrescente. Ainda tem os imbecil que fazem
isso. Cara, mas tem que ser muito idiota. Se foi de trote de coisa de bicheira ali, de cachorro, será que não era de vete? Alguma coisa, deve ter sido a área da saúde. Eu sempre era da saúde. Impressionante. Natiruts anunciou o fim e vai fazer uma turnê de despedida no Brasil. Natiruts, alguém gosta de Natiruts? Ninguém? Ninguém vai comentar?
Não tá. Tempo. Olha, cara. Natiruts,
reggae power. Acabou!
É? Tipo isso. Oh.
Liberdade pra dentro da cabeça, meu.
Liberdade.
Deixa o menino jogar.
Dentro da cabeça.
Mas na real, o Natiruts era dois caras só, né? É o vocalista e o baixista só. Né?
Era o Nath e o Roots, né?
Agora foi só o Roots.
Não se aguentaram mais.
Eles não eram nativos?
Eram. Começou nativos, né? E perderam por nossa causa.
Por causa do...
Tem uma banda aqui do Rio Grande do Sul que é o Nativos.
Grupo Nativos.
Claro, Grupo Nativos. A gente vai
tocar um beijo pros nativos
aí.
E pros Monarca também.
Tia Sarandeio.
Ryan Gosling vai apresentar I'm Just Ken no Oscar. Vai ser muito demais. Então eu trouxe aqui pro Cássio, eu olhei só pra ele.
Amei.
Porque vai ser muito bom. Eu não me lembro quando é o Oscar, mas geralmente por agora, né?
Eu acho que foi anunciado.
É início de abril, 14 de abril, por aí.
Ah, por aí, tá. E a Mega Sena acumulou, joguei hoje de manhã já, inclusive, tá 120 milhões. Então, Bárbara Sacomori, vocês já sabem que quinta-feira... Ai,
quanto você vai ganhar, Bárbara?
Cadê a Bárbara? 120 milhões.
Dá umzinho só.
Até porque a Bárbara vai pegar...
Se ganhar sozinha.
Se ganhar sozinha,
ela vai me dar 2 milhões.
Mas a Bárbara vai pegar todo esse dinheiro e vai doar pra faculdade de medicina também aqui, né? Porto Alegre, né? Tal qual a bilionária americana.
Os medicinas do Brasil sempre
funcionam.
Mas,
adoro
gente,
eles.
Tem uma distância aí entre 120 milhões de reais e 1 bilhão de dólares. Tem uma distância grande.
Ah, já pega detalhes, cara.
Ai, o Edson.
É, ai, tu pega detalhes.
Eu vou comprar uma Ferrari só pra customizar.
Isso aí!
Eu vou trazer pra cá.
É isso aí!
Eu vou trazer pra cá e a gente vai tudo customizar na minha Ferrari.
E aí vamos pra Camboriú. Na Ferrari.
Eles vão gostar.
Tunada.
Rebaixar. Vamos lá.
Vai, vai ser muito bom. Mas
não vai botar o adesivo sem parar.
Não.
Vai parar em cada pedágio, abrir a janelinha.
E quero tomar multa pra parar com os policiais também. Ai, passei do limite. Não,
e na hora, quanto que é? 7,60 o pedágio aqui, ó. Não é cartão, né? Não, contando moedinha aqui.
Contando
peraí.
Moeda.
Oh, alguém tem 25? Falta.
E o pardal, só tirando foto minha. Eu bem rápido no pardal, tirando foto com a minha Ferrari aqui.
Isso aí.
Nunca foi sorte, sempre foi Deus.
Sempre foi a Mega Sena.
Cara, daqui a Camboriú deve ter uns 48 pedágios, mais ou menos.
Eu vou parar em todos. Vou parar em todos. Não sei dirigir, mas eu vou parar em todos.
Cara, eu não sabia que tinha, mas tem pro Lego uma Lamborghini. Eu passei na Piranga com o cara do Lamborghini.
Ah, eu acho, eu vou, não sei.
Tá certo ele. Gasta teu dinheiro comprando Lamborghini, esquece Ferrari.
Cara, isso. E aquela porta que abre assim, ó.
Cara, eu tenho um ódio.
Ah, parece uma nave.
E aquilo ali é novinha.
Eu
ali
tenho
tem
um ódio, da cafonice que é alguém que compra esse carro e fica assim, ó.
Como é que ele fica?
Tá bom, obrigado.
Não, mas ele tá com um bugio. Ele tem um bugio dirigindo o
Lamborghini. Mas é cafona! É cafona!
Não, cara, ele só pisou. É que não tem o que fazer aquilo. Ele faz o natural, aquele barulho.
Não.
Peraí. Pega uma elétrica.
Ah, é? Bota um silenciador.
A gente tem que atualizar a lista de coisas que são cafonas.
Tá bom.
Essa é uma boa, de tempos em tempos.
De tempos em tempos. Essa eu ouso dizer. Eu não sei se é cafona.
Atenção.
Eu não sei se é cafona. Acelerar uma Lamborghini.
Não, outra. A Lamborghini acelerou ao natural, já faz barulho, cara.
O Pablo Marçal. O Pablo Marçal já ensinou que um dia.
Baita referência.
Ele tava saindo do supermercado.
Baita referência. Vai,
Pablo Marçal.
Esse argumento eu não vou.
Não tem como te perder.
Eu vou te agredir.
Pablo Marçal saiu do supermercado.
Eu vou te agredir, sério.
Veio uns moleques pedindo dinheiro pra ele. Aí ele cutucou o filho dele e falou, observe. E aí ele falou assim, ó, eu vou te dar R$50 agora. Ou eu acelero meu Porsche aqui agora pra você. O que você quer? Aí ele falou, acelera aí, então.
Não acredito.
E o Pablo deu uma acelerada no Porsche e não deu 50 pila pros molequinhos que pediram dinheiro. É. E falou assim, ó, os molequinhos ficaram muito mais felizes. Onde ficaram, que eles vão ouvir um ronco
ele
do Porsche?
Ele não podia também dar 50 também. Nossa, e mostrar. Não. Ele
claro que
dois.
Não, ele tava dando uma lição de graça.
Por que esse helicóptero não caiu quando deu problema, aquela merda? Pra matar de uma vez?
Que exemplo, né? É um príncipe esse homem.
Não problema.
É um príncipe. Gente, vamos embora, meus queridos.
Saindo daqui fazer o ronco da Mercedes. Do classe A.
Agenda de Capu.
Agenda de Capu esse fim de semana, cara. Vou estar pelo Roubadinhas em Atlântida lá na sexta, sábado e domingo gravando o Pode Ser Cast. Então quem estiver por lá e quiser curtir esse amigo aqui com muitos convidados muito legais.
Nossa,
e claro, né, todos os episódios lá no Pode Ser Cast no YouTube.
Maravilhoso. Ele que não vai comprar uma Ferrari.
Não. E eu acho que vocês tinham que entrar nessa comigo.
Ai,
tu vai comprar Ferrari, Capu?
Deixa não, eu vou na Lamborghini.
Isso aí.
É.
Tá, eu também não. Só então entrar,
tá, então
só
ninguém
nessa.
Aqui, ó. Tá. Perderam 3 clientes. Já.
Não, mas o Eric Clapton vai ter um upgrade, né, da Mercedes pra Ferrari.
Ah, verdade.
É outra história.
É verdade.
O cara tá acostumado com o ronco de uma Mercedes, entendeu?
Tá principalmente quando não pega, né? Quando ele tá vindo pra
não,
Fuga.
Quando pega, nossa, uma alegria quando o carro pega. Mas nesta quinta-feira, dia 29, vai ter show de improviso comigo, Pedro Lemos e Lucas Sampaio no São Léo Comedy, incrível, em São Leopoldo. E sexta-feira, dia 1º de março, teremos show no Boteco Comedy em Canoas. Então garante seu ingresso, tá no Simpla e vem assistir a gente.
Só pra mostrar que a agenda de Eric Clapton tá um fenômeno.
Tá de olhar,
cara. Dele, cara. Ah. É São Paulo, é Rio, é Manaus, é tudo que é lugar do mundo.
É verdade. Agora, o show estranho, que é eu e os meus irmãos, agora muito a gente legal. Tá com data fechando até dezembro em várias capitais, vai ser muito divertido esse ano.
Tá louco, Eric Clapton.
Muito maneiro.
Muito demais. Ela vai ficar milionária essa semana.
Vou ficar milionária. Então, o último recado que eu vou... Não, amanhã vai ser o último recado, porque eu acho que é quinta-feira que sai...
Calma, eu vou comprar rádio.
Ah, vou comprar rádio. Pode ser, Mauro? Compra rádio.
Pensou um pouquinho por quanto que eu vou pagar.
Mas falando em Pedro Lemos,
pensa
amanhã.
Pensa bem, pensa bem.
Pois é.
Pensa.
Falando tá com tempo?
Em Pedro Lemos, amanhã a gente vai lançar mais um episódio do Aba Anônima.
Oba.
Que o de amanhã tá muito bom. Tá assim, ó. Tô ansiosa.
Foi da praia? Pô,
é o melhor
foi
que o outro, praia. Bárbara.
Não, é que a gente tá se alinhando.
Vocês estão demais.
Os dois primeiros eu não gostei.
Mentira.
Gosto de falar.
Eu amei.
Mas tu falou que eram os dois. Bom,
não.
Os três últimos.
É difícil confiar em ti.
Os três últimos.
Quando tem patrocínio, diz que foi bom.
Não. Bárbara. Sabe que eu sou sincera.
Você sabe que eu te adoro, sim, mas você tá errado. Os dois primeiros foram muito bons.
Tá. Mas o de amanhã...
A regra é baixa também, né, Cassiano?
O de amanhã tá muito alinhado, tá muito bom. A gente lindo. Fala sobre histórias de escola. E tá muito bom. Então amanhã, no canal escola. Do Aba Anônima, episódio novo de Aba Anônima comigo, com o Pedro.
Ele
maravilhoso!
Ele contou a história do menininho que ficou preso na janela?
Socorro!
Ele contou?
Socorro! Eu ainda rio disso aí.
Não perde,
não
então.
Não perde, tá muito bom.
Mauro Borba.
Voltamos amanhã. Boa tarde.
Klaus.